os raios de sol de Belo Jamor, uniam as cores
e um avançado que sozinho na área, finta um, finta dois, três,
tudo se vestia de verde.
A esse momento juntaram-se um hino de milhares de vozes a gritarem: si, se,
era dia de vencer,
de garantir a manutenção e fazer história.
Foi naquele dia que eu tive a minha primeira camisola.
Guarda este jogo no coração para o resto da vida.
Até hoje, até sempre.
Olá, bem-vindos ao 8º episódio do Histórias da Bola para Adormecer. Eu tanto pedi que finalmente chegou. Neste episódio trago-vos a primeira história sobre um amor vermelho e branco. Memórias escritas e enviadas pelo João Cotrim. Talvez faça sentido começar esta história pela minha primeira palavra. Bem, Kika. Contaram-me os meus pais, porque como é óbvio eu não me recordo. Os meus pais eram e são agnósticos no que toca a futebol. Por isso foi uma surpresa quando perceberam que a minha primeira palavra foi Benfica. Na altura ambos trabalhavam de manhã à noite e eu ficava durante o dia na casa da ama, a tia Adelaide, uma casa de benfiquistas. Portanto, a conclusão a que chegaram é que teria sido o Tiago e o Gonçalo Cadete, filhos da tia Adelaide e do tio José Maria, os responsáveis pela minha primeira palavra. Foram eles que colocaram a semente do meu fanatismo pelo Benfica. Eu não tenho memória do dia em que disse a minha primeira palavra, nem sequer das dezenas de vezes que eles a terão repetido até que eu a proferisse. Não sei se eles se lembram de me terem ensinado, se terá sido obra dos dois ou de apenas um deles. O que me lembro, o que tenho bem guardado na memória, é o ritual familiar que acontecia em dias de jogos transmitidos na TV. No início dos anos 90 não havia Sport TV e apenas um jogo por jornada era transmitido na RTP1, ia rodando entre Porto, Benfica e Sporting. Ou seja, davam cerca de 11 jogos do Benfica por ano. Lembro-me do tio Zé Maria, do Tiago e do Gonçalo sentados no sofá. Lembro-me de estar ali no meio deles, da tia Adelaide fazer santos para comermos a ver o jogo, que o tio acompanhava sempre com uma cerveja. E ali estávamos. 2 horas a ver as papoilas saltitarem no ecrã da TV. Eu teria 3 ou 4 anos. Não percebia patavina do que se passava em campo. Mas foi ali, naquela casa, que eu percebi o que era a mística do Benfica. Foi isso que fez com que, aos 9 anos, decidisse de uma vez por todas que era do Benfica. Até aí tinha algumas dúvidas, porque também tinha alguns amigos que tentavam puxar-me para o Sporting. Até o meu pai tentou. Lembro-me que ele tinha um pequeno tijolo com o símbolo do Sporting guardado numa gaveta, juntamente com um antigo cartão de sócio. Apesar dele não ser fã de futebol, chegou a ser sócio do Sporting durante algum tempo, para usar as instalações desportivas. Mas lá está, foi fácil escolher o Benfica, porque eu olhava para os sportinguistas que conhecia e não via aquela paixão que via nos benfiquistas. Ser só por ser não valia a pena. Como diz o Miguel Esteves Cardoso, o Benfica não se gosta. Só se ama. Hoje sei que não é assim, porque conheço benfiquistas que são por ser e adeptos de outras cores que amam o seu clube. O benfiquismo continua a crescer com dias inteiros a jogar à bola com o David Maio e com o Mário Ferreira. Lembro-me do Mário ir várias vezes ao estádio antigo e de eu ficar fascinado. Apesar de ser benfiquista, eu ainda não tinha aprendido a apreciar um jogo de futebol. E era raro ver jogos. Nem sequer fazia ideia a que dia ou a que hora jogava o Benfica. Recordo-me de uma vez assistir a uma primeira parte de um jogo. Estava 0-0 ao intervalo e eu fui dormir. No dia seguinte, ao ver o telejornal, fiquei a saber que o Benfica tinha vencido por 5-0. Lembro-me de ter ficado triste por ter visto apenas a pasmaceira da primeira parte. Em 1999, eu tinha 11 anos. O Porto sagrava-se pentacampeão e o Jardel voava entre os centrais. Depois veio o Schmeichel e em maio de 2000, terminava o jejum do Sporting, e eu percebia porque é que eles não ficavam em casa. Entretanto, chegou o Euro 2000 e algo mudou. No primeiro jogo da seleção, estávamos a perder por 2 com a Inglaterra. Figo reduz, João Pinto empata e Nuno Gomes confirma a reviravolta. Vibrei tanto com aquilo que passei a ver todos os jogos da seleção. E a partir daí, comecei a acompanhar todos os jogos do Benfica. Quando não podia ver, ouvia o relato. Portanto, a primeira época que acompanhei do início ao fim foi a de 2000-2001. Ficámos no 7º lugar. A pior classificação de sempre do Benfica e o Boa Vista campeão. Em 2002, Jardel e João Pinto levaram o Sporting novamente ao título. E em 2003, o Mourinho pegou no Porto e não deu hipótese a ninguém, conquistando o campeonato e a Taça UEFA. Em 2004, sobem a Fasquia e conquistam também a Liga dos Campeões. Resumindo, antes de celebrar um campeonato com o Benfica, tive de ver o Sporting ser campeão passado 18 anos, o Boa Vista fazer história e ganhar o seu primeiro campeonato, e o Porto ganhar o Penta e a Europa. Mas antes disso, pelo caminho, aconteceu outra coisa ainda mais importante para mim. A 9 de maio de 2004, o Benfica defrontava a União de Leiria na última jornada do campeonato. Na altura, a última jornada não tinha transmissão televisiva, portanto a única maneira de ver o jogo era ao vivo. O estádio estava cheio. Cerca de 63.434 pessoas estavam na luz. E entre elas estavam o tio Zé Maria, o Gonçalo, o Tiago e eu, que com 15 anos ia pela primeira vez ao estádio. O João escreveu-me esta história através do site marciapacheco.com. Vocês podem fazê-lo através de lá ou diretamente para o e-mail olá@marciapacheco.com. Até quarta.